E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil. Porque toda conversa regada a um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E como eu sempre digo, traremos aqui pessoas do mundo do vinho. Nessa hora você vai aprender mais sobre vinho. Mas traremos pessoas também que não são do mundo do vinho, que vão tomar vinho com a gente. E nessa hora essas pessoas vão perguntar. E aí você também vai aprender num outro nível. E é a nossa convidada de hoje. Não é do mundo do vinho, mas é uma convidada extremamente especial, uma querida, Luísa Stefani. Luísa, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu estar aqui com vocês. Estou muito animada. Realmente não sou do mundo do vinho, mas estou empolgadíssima para conversar com vocês e experimentar também.
É?
Aprender algo novo.
Não é? Hoje nós vamos quebrar barreiras aqui, porque a Luísa estava muito pouco, né? Ela falou, estava um pouco. Eu falei, ó, escolhemos um vinho especial, não foi, Vini?
Sem dúvida.
Aliás, bem-vindo, Vini.
Obrigado, Marcelo. Bem-vinda, Luísa. Né, escolhemos hoje um vinho leve, super refrescante, bem aromático. Espero que ela goste e a conversa hoje aqui vai ser muito agradável.
Um vinho para uma atleta, né?
Sem dúvida.
Então roda a vinheta que eu tô louco para começar. Luísa, que legal ter você aqui. Para mim é uma honra e um prazer enorme. E para quem não sabe, aliás, ninguém sabe, né? A Luísa é filha de um amigo meu, uma pessoa muito querida. Então é uma dupla emoção ter você aqui hoje, pelo que você representa hoje para todos nós brasileiros, né? E por ser a filha do Marcelo. Lu, fizemos aqui antes, né, uma bateria de perguntas, né? E fiz aqui um roteirinho para a gente seguir. Vamos ver se eu consigo, né? Porque eu não sou muito bom no mundo do tênis. Conheço, mas pouco, né? Então tive que aprender um pouco aqui para saber até como perguntar. Mas antes de eu entrar na parte mais densa, né? Acho que é legal todo mundo entender como é que começou essa história do tênis, Lu. Conta para a gente.
Então, eu comecei no tênis. Primeiramente, eu comecei em todos os esportes. Meus pais sempre colocaram eu e o meu irmão mais velho, o Arthur, para fazer todos os esportes possíveis na escola. Fora, eu fiz futsal, eu fiz taekwondo, fiz natação, vôlei, basquete, tudo que tinha na escola para fazer. E nos verões a gente ia para a praia, no Guarujá, num apartamento dos meus avós, e a gente adorava surfar. Então a gente ia para surfar, passar o dia inteiro na praia, tomar sorvete, jogar frescobol. A gente amava jogar frescobol. E minha mãe não conseguia jogar muito bem frescobol, a gente era bem pequeno. E aí quando a gente voltou das férias, em um ano, eu não lembro exatamente, 2000 e... Enfim, eu tinha 10 anos, meu irmão já tinha 11. Ela se inscreveu numa aula de tênis para melhorar no esporte com raquete, para a gente poder brincar melhor nas férias de frescobol. E ela gostou muito de jogar tênis. E aí foi assim que a família começou, assim. Ninguém era do tênis, mas ela inscreveu eu e meu irmão para uma aulinha de tênis uma vez por semana, no fim de semana, no sábado de manhã. Então, criança ia lá jogar sábado de manhã e jogar tênis. E a gente curtiu muito, a gente adorou. E meus pais começaram também, então foi meio que a família inteira se entregou e começou a curtir. Foi um novo hobby, uma surpresa. E aos poucos foi jogando cada vez mais. Então, de uma vez por semana eu queria começar a jogar mais, então passou para duas vezes na semana, depois para três. Depois eu comecei a chegar num ponto que, como eu queria jogar cada vez mais, a gente precisava decidir quais esportes a gente ia tirar para dar espaço na agenda para poder jogar tênis. E aí foi assim, foi um pouquinho de cada vez mais, até que começou um sonho, começou assim, quero competir, quero jogar no fim de semana. E aí, assim, acho que dos 10 aos 12 foi quando realmente essa paixão começou, de querer competir no final de semana. Eu lembro que a gente ganhou uma cartinha da Federação Paulista de Tênis no presente de Natal dos meus pais. Meu pai e minha mãe deram isso pra gente e eu fiquei emocionada, assim, fiquei muito feliz. Foi a primeira vez que eu tive contato, falei, caramba, a gente vai jogar torneio. Parecia, assim, aquela coisa, a maior coisa do mundo. E acho que ali foi, realmente começou essa vontade de jogar e pensar além e jogar profissionalmente, começar a sonhar e falar, será que eu quero fazer isso pro resto da vida? Quero virar atleta, jogadora de tênis profissional. E aí a família inteira foi meio que aprendendo no caminho. Então acho que os primeiros passos, o contato mesmo foi... Foi assim.
E qual esporte que você foi deletando? Só por curiosidade, qual que foi ficando pro final?
Primeiro, Acho que foi junto, foi futsal e taekwondo. E natação. Natação é importante para aprender a nadar. Acho que a gente teve essa oportunidade, mas eu acho que foi os três. Acho que foi natação primeiro, depois foi taekwondo, depois foi futsal, ficando tudo para trás.
Mas acho que tudo isso ajudou muito, né? A dar essa inteligência motora, né?
Totalmente. Eu acho que eu crédito muito o meu irmão, porque a gente competia em tudo em casa. Então a gente descia para a quadra...
Engraçado, vocês são competitivos? Não parece.
Desde sempre. A gente fazia até aula de xadrez. E a gente competia no xadrez. A família inteira jogava xadrez. Acho que competia de tudo. Jogar bolinha em casa, jogar pingue-pongue em casa. Jogar futebol na quadrinha do prédio. Então, acho que isso veio desde sempre. Já
imagina que o seu pai ganhava sempre antes, né?
Sempre.
Agora, hoje não mais, né?
Faz tempo. Ó.
Faz tempo. Depois eu quero checar com ele se ele anda ganhando ou perdendo, viu? Porque há controvérsias aí.
É verdade.
Eu quero fazer outra pergunta, mas vamos olhar a boca, né, Vini?
Vamos, com certeza, né?
O que, que você separou, então, aqui para a nossa querida Luísa?
Vamos lá. Separei aqui para a Luísa o Mia Freixené Moscato. É um espumante espanhol de uma das maiores vinícolas espumante do mundo, que é a Henkel Freixené, tá? Um espumante muito aromático, super refrescante, a uva moscato, né? A variedade utilizada aqui para poder fazer esse espumante, que é bem leve. Então, a proposta aqui é calor, beira de piscina, praia.
Ih, tá levando um baile aí, o lacre, tá bem duro aí.
Tá, tá me traindo aqui, me presta sua faquinha.
Pode assim, pegar, pode pegar.
Meu abridor aqui embaixo agora, aqui...
Mas ó, vamos ver, tô louco para ver sua carinha quando você botar na boca esse espumante. Enquanto o Vini abre ali, para ele ficar menos, com menos pressão, aí você começou a se destacar, né? Como é que foi? Com quantos anos começou a aparecer a Luísa tenista?
Olha, eu acho que para me destacar, assim, demorou um pouco, porque eu comecei um pouco mais tarde do que o normal, assim, para muitos tenistas. Muitos começam bem de pequeno, eu tinha 10 anos... Parece cedo, mas para tenista é até um pouco tarde. E eu acho, como você falou, os outros esportes me ajudou muito a desenvolver coordenação motora, outras habilidades, o espírito competitivo. Mas, de qualquer forma, no começo eu só gostava de jogar, então não me importava muito. Assim, tava mais feliz de estar jogando, de estar melhorando, de estar curtindo. E então, assim, dos 10 aos 12, eu não fui tão bem. Assim, não tive... Na verdade, a gente até brinca. Que no meu primeiro torneio que eu fui jogar, eu tive tanta sorte que eu ganhei 3 jogos por WO. Cheguei na final e tomei 0-0. Perdi 6-0, 6-0. Ou seja, fui vice-campeã sem ganhar um game. Aí eu falei, é um bom sinal. É um bom sinal, então vamos. Mas eu acho que a diferença mesmo foi a partir dos 15, 16, depois que a gente foi para os Estados Unidos com 14. Eu acho que eu desenvolvi meu jogo de uma maneira... muito diferente, e foi um passo muito grande na minha carreira.
Com quantos anos você falou agora?
Com 14, depois que eu fui para os Estados Unidos. Acho que o estilo de jogo e tudo, eu desenvolvi. Muito obrigada.
Imagina.
Espera aí que nós vamos fazer um brinde.
Claro.
Para desejar aí...
Tá bonito.
Tá bonito, né? Já gostou?
Já.
Para desejar muita saúde, sucesso, coisas boas. E eu tô curioso aí. Vou pedir aí para nossa querida Vivi deixar na cara da Luísa aí na hora que ela estiver tomando. Vamos ver o que, que ela vai achar do vinho.
Bom, vamos lá.
Saúde.
Saúde.
Luísa, muita saúde. Muito sucesso.
Para todos nós.
Todos nós.
Vamos lá.
Bom, muito bom.
É? Muito bom?
Eu não tenho muita experiência com
espumante.
Realmente é muito bom. Bem suave. Docinho.
Acertamos?
Acertaram cheio.
Que ótimo.
Gostei. Já vou até marcar depois você me passa.
Opa, ó, só gostou. Nossa, mesmo, hein?
Gostei.
Que ótimo, né?
Gostei muito.
Mas é difícil não gostar desse espumante,
é,
né?
É difícil, né?
Um espumante super, assim, agradável, doçura na medida, né? Tem realmente, assim...
Tem mais aí, né, Vini?
Tem mais.
Acho que pelo jeito vamos ter que abrir uns 3, 4 aí.
Pode deixar, vou pegar uma caixa lá, botar pra gelar já.
Mas então você falou que foi pros Estados Unidos.
Isso.
E eu assisti um filme recentemente chamado King Richards. Eu acho que muitas pessoas assistiram esse filme, né? E no filme King Richards, é muito legal o que o pai faz pelas filhas, né?
Incrível.
E eu acho que você teve também um King Stefani na sua vida, não teve?
Com certeza.
E
até
olha,
hoje.
Até hoje, né? E, gente, vocês não sabem aqui a surpresa. Olha lá, ó. Vou botar aqui o King Richards da Luísa aqui, o Marcelo Stefani. Trouxe ele aqui até nós. Marcelo Stefani, espera um pouquinho que eu vou botar o som seu aqui que você tá mudo. Um minuto. Agora sim. Tudo bem, meu querido?
Tudo bem, Marcelão. Como você tá, querido? Tudo bem?
Tudo certinho, tudo certinho. Marcelo falar com a gente aí de longe, né? Não tá no Brasil, mas fez aqui um esforço para estar conosco nesse horário. Obrigado, viu, Marcelão?
Não, prazer é meu. E aparentemente você tem boas companhias aí.
Pois é, cara, pois é. Tem uma menina aqui que ela falou que mesmo com o joelho quebrado, ela ganha de você no tênis. Isso procede?
Ela pode vir até de cadeira de rodas ali, que eu acho que não tem jeito.
Mas olha lá, então nós estamos num ponto aqui da ida de vocês para os Estados Unidos. Eu me lembro o dia que eu estava com o Marcelo e ele falou, Marcelão, estou vendendo tudo aqui, que vou apostar na Luísa, o pessoal está falando que ela está jogando bem. E como é que foi isso, Marcelo? Conta para a gente como é que é esse movimento de se desfazer e zarpar. Olha, falando, não dá para... Porque eu me lembro que na hora eu falei, caraca, como assim? Conta um pouquinho, Marcelo, pra gente.
É, isso aí parecia até uma loucura, né? Quando os amigos começaram a falar pra mim, não, eu gostaria de ter a sua coragem de fazer isso que você tá fazendo. Né? Então eu falei, isso aqui eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Mas basicamente era isso. É, a gente viu o potencial da Luísa, alguns amigos falavam que a gente precisava dar uma oportunidade para ela. A gente buscou algumas alternativas aqui no Brasil e acabou não dando muito certo. Então, surgiu a oportunidade naquele tempo, né? Vamos dizer assim, o dólar estava muito mais atrativo que hoje. Então, também foi a sorte do momento. E nós tínhamos tido uma experiência muito boa com... numa clínica que nós havíamos feito com alguns amigos lá na Flórida, e resolvemos abrir mão de tudo que tinha aí para poder dar uma oportunidade para a Luísa e para o irmão dela também, o Arthur, né, que se desenvolvesse. E a princípio era só para ir por 1-2 anos, mas aí o projeto começou a andar bem, tivemos que adaptar um pouquinho as coisas, apertar aqui, apertar ali, e acabamos ficando quase 6 anos lá nos Estados Unidos.
E eu quero fazer
uma experiência muito boa.
Eu quero fazer um adendo aqui, um paralelo ao filme, porque tem que fazer, porque são histórias similares, né, guardadas devidas proporções, mas o King Richard não saiu da casa dele, ele não vendeu nada, né? Ele continuou onde ele morava, né? Ele ia ali, mas eu quero dar muito mérito para esse senhor, porque o cara teve uma visão enorme, né? Mas ele ia ali com as meninas, né? Ele continuou com a vida dele, continuou com o trabalho dele. Já a família Stefani, não, gente. Marcelão vendeu tudo e foi embora. Vocês podem imaginar o que é isso? Por conta de uma menina de quantos anos na época? 14, Luísa?
14, né?
Exato. Nós fomos embora no dia seguinte que ela completou 14 anos.
Então é acreditar num talento. É uma coisa, assim, que eu vou te dizer, sem palavras, um parabéns, assim, que eu não tenho nem como, né, de dizer o tamanho do parabéns e que visão, hein? Que visão. Aliás, você pode jogar fora esse óculos, porque você é um homem de visão.
Não, mas o importante, eu acho, que de todo o processo foi que sempre eu mantive os filhos, né, a Luísa e o Arthur, muito abertos sobre o que a gente estava fazendo, né? E o mérito todo são deles, né? Eles entregaram tudo o que precisava, eles se dedicaram muito, né? Para eles também, dois adolescentes, mudar de país, ir para fazer, porque o estudo também, nunca abri mão do estudo para eles, né? Então vamos jogar tênis, mas em paralelo, para manter um bom nível de educação. E eles tiveram, eles, vamos dizer assim, responderam muito. Então o mérito todo é deles, né? Eu jamais teria feito isso se eu não acreditasse não só no potencial, mas principalmente pelo retorno que eles davam e a entrega, né, nesse projeto da família. Então foi o mérito deles.
Eu vou dizer que o mérito foi de todos, viu? De todos. Todo mundo se sacrificou, né? Sem dúvida, fica um peso nas costas, né, de Arthur e de Luísa, vendo os pais fazendo tudo isso. É, mas muito feliz hoje, né, de olhar para trás e saber que tudo valeu muito a pena, né? Não tenho palavras. E aí, Lu, ele falou que tinha muita entrega de vocês. Tinha entrega mesmo? Você treinou bastante?
Treinei um pouquinho. Mas eu acho que o que é verdade, essa parte de ter abertura, quando eu lembro exatamente, assim, eu tenho uma memória meio ruim para essas coisas de muito, muito tempo atrás. Mas eu lembro exatamente quando a gente sentou na mesa de jantar lá de casa e a gente estava conversando as opções que a gente ia ter de ir para fora ou de ir para outro estado. Na época, como a gente falou, a gente buscou outras opções aqui no Brasil e também as opções dos Estados Unidos. E aí eles falaram, o que vocês acham da gente se mudar para os Estados Unidos? Se vocês, tipo, se todo mundo concordar, a gente vai atrás dessas opções. E meu pai, assim, fala o inglês, fala todas as línguas possíveis, né? O cara fala de tudo. Mas o inglês era bem limitado na época, né, pai? Assim, mandava... Então...
Ainda era. Aí eu já fico feliz.
Não só a coragem de vender tudo, deixar tudo pra trás, mas resolver. Agora eu entendo toda... Tem a parte burocrática, tem a parte de visto, tem a parte de organizar hospedagem, educação, os treinos... Então, assim, resolver tudo isso com um nível limitado de inglês foi muita vontade, mas eu lembro dessa conversa muito nítida da gente topar na hora, assim, eu e meu irmão pequenos, agora eu vejo assim, vamos para os Estados Unidos. Então, chegando lá, foi uma experiência incrível.
Para vocês, era uma aventura.
É, uma aventura.
Mas eu imagino para os pais, né? A responsa, né? A mexida que dá em tudo, né?
O estresse que deve ter sido. Assim, para a gente era só alegria, era chegar lá, estar no paraíso, você vê profissional treinando na quadra do lado, você vê o ambiente, eu via muitas meninas treinando um nível muito bom, comparado com no Brasil, eu treinava com uma ou duas meninas
tudo
no máximo.
Tudo isso puxa, né?
Puxa, o ambiente é muito vencedor, muito competitivo, mas muito agregador, assim, é uma experiência muito fora do normal, que aqui no Brasil não tem nada igual, assim, nem que você tente replicar, não, a gente não tem a mesma estrutura, a mesma quantidade de meninas. Eu falo do tênis feminino muito porque realmente faz muita diferença você treinar sempre com os meninos, ou uma ou duas meninas aqui que tenha mais ou menos o mesmo nível e que vai jogar os torneios, mas chegando lá era um universo muito mais profissional desde pequenininhos. Então tinha criança de 8 jogando muito bem, 12, 14, 16, 18 profissionais treinando no mesmo ambiente. Então acho que esse ambiente e a estrutura que a gente teve lá de rotina, de aprender, você vai estudar de manhã, você vai treinar, você vai competir no treino, você vai ter amigos, você vai aprender a falar inglês, você vai ter que se virar para estudar, que até o formato, o tipo de estudo é diferente também, as aulas, fazer amizade em outra língua, quando eu era muito tímida também na época. Então, assim, teve vários desafios pequenos não, que eram muito grandes, na hora...
Hoje olhando parece pequeno.
É, exato. Mas acho que na hora era tanta animação, empolgação para estar vivendo essa experiência nova e eu acho que agarrar a oportunidade que meus pais deram, acho que eles sempre deixaram isso muito claro, a gente valorizou muito. Então acho que por isso que deu certo, continua dando certo, mas acho que foi muitos sacrifícios que valeram a pena por causa disso. A gente meio que se entregou na oportunidade e fez acontecer.
Agora, quando você chega lá com 14 anos jogando tênis num ambiente tão... tão focado, né? Tão denso do tênis, como que você estava em relação às outras meninas?
Então, crescendo aqui no Brasil, na América do Sul no geral, no tênis, primeiro que a gente joga muito no saibro aqui, é uma quadra mais lenta. Então, a maneira de jogar é muito diferente, é de passar mais bola, tentar meter a bola dentro da quadra o mais possível, correr, dar um pouco de balão, dar uma bola mais alta. Lá, eu sentia que as meninas já eram muito mais fortes. E jogava em quadra dura, então a bola vem mais rápida, você tem que bater mais reta, mais forte, mais rápida. Então, só a diferença de estilo de jogo foi muito nítida no nível. Então, eu cheguei lá, eu penei para acompanhar. Tanto na movimentação de pés, que é muito importante no tênis para você bater a bola de uma forma muito eficaz, naquele tipo de quadra, você precisa ser mais rápida. Então, teve várias partes técnicas que... Na hora eu já notei que foi muito diferente, foi um choque muito grande, que ou você pega no tranco, começa a treinar e acostuma, ou você vai ficando para trás e não consegue acompanhar o nível das meninas. Então acho que esse choque de realidade, assim, falou, caramba, é assim que é tênis, é uma realidade totalmente diferente. Então foi muito importante e legal ter essa experiência lá todos os dias e poder assistir esse nível muito próximo, né, que aqui no Brasil eu não tinha.
A gente teve lá com a família Stefani, né, uma época, e era engraçado que a gente chegava de manhã lá para... Né, cadê a Luísa? Tá treinando. Mas essa hora, a Luísa treinava antes, ia para a escola, treinava depois, né, Lu? Como que era?
Não, minha rotina teve um período que eu não queria perder a manhã para treinar, assim, de não treinar porque eu tinha que ir para a escola. Então, eu ia às 5h30 da manhã para as quadras e eu fazia treino de footwork com a Stephanie, até por sinal, uma amiga da minha, grande treinadora, mas que a gente era eu, mais um menino brasileiro, uma das minhas melhores amigas suíças, que era um grupo pequeno que a gente falava assim, ah, vamos treinar, tipo, a gente quer treinar, melhorar o footwork, a gente quer melhorar a movimentação de pés. E elas propunham, a gente ia lá às 5h30, 6h30, eu colocava o carrinho de golfe, a luz do carrinho de golfe para a quadra, porque era escuro, era noite ainda, deixava a luz na quadra, levava os cones e a gente ralava às 5h30 da manhã, ia para a escola e à 1h da tarde estava de volta para as quadras para treinar com o grupo.
Não via a hora que acabava a aula?
É, não via a hora, nossa. Saía meio-dia, saía correndo para almoçar, comer. Nossa, a gente botava um Subway naquela época e bora para
o
treino.
O ano que vocês foram para lá foi?
2011. 10 de agosto.
É, e a gente estava lá em 2012, 13 com vocês, né? E eu me lembro que você estava com aquela preocupação dos 2 anos do visto, né?
É, não tinha. O visto nós estávamos mudando um pouco o visto, porque o que acontecia? O visto, a gente conseguiu um visto muito bom, né? Que era para atleta de alto rendimento, que nos dava permissão para ficar nos Estados Unidos por 5 anos. Ah, porém, o que acontecia? Se você saísse dos Estados Unidos, você tinha que renovar o visto novamente. Então, e o que que acontecia? Com esse visto, por não ser americana, então a Luiz e o Arthur tinham que competir no ITF. E eram poucos os torneios que eles conseguiam entrar cara, dentro dos Estados Unidos. Então você tinha que ir para fora, para o Caribe, para o México. E uma vez que saía, aí você tinha que montar um esquema de vir para o Brasil, renovar o visto, que te dava direito a entrar por 90 dias, voltava para os Estados Unidos para fazer a gira, né? Porque senão você não podia voltar. Então, foi alguns, vamos dizer assim, esse foi um... Até quando eu comecei a estudar nos Estados Unidos, também, daí mudei o visto, meu visto para estudante, o D para estudante, e aí facilitou um pouco essa questão de entrar e sair do país. Mas não foi fácil.
É, eu me lembro, não lembrava exatamente o que era, pra mim, aqui tanto tempo já pra trás, quase 10 anos, né? Eu tava com aqueles dois, então não era os 2 anos, era exatamente isso que você falou. Agora que você falou, me relembrei.
Não, era um pouquinho de... umas pedrinhas pra mim aí, pra dificultar as coisas um pouquinho.
Eu quero fazer mais um monte de pergunta pra Luísa, mas eu sei que você tá com tempo curto aí. Então, deixa eu atrapalhar você um pouquinho aí. Indo lá para o final, quero que eu perguntar no final, como é que está esse lance de patrocínio hoje, Lu?
Olha, a maioria do tempo da minha carreira, da minha vida, foi sempre patrocínio. Ele pode falar um pouco mais dessa dificuldade. Eu acho que isso é com ele. Agora, eu já, assim, desde que eu foquei nas duplas, depois a gente vai talvez falar mais sobre a minha transição para as duplas, mas uma das razões foi realmente aliviar a parte financeira, assim, eu poder me bancar um pouco mais. Eu tava ficando um pouco mais velha, assim, depois da universidade, 22 anos, e eu queria tirar esse peso das costas dos meus pais, começar a entender um pouco mais todos os sacrifícios e entender o valor do dinheiro mesmo, como é difícil você viajar em dólar, em euro, o tempo todo, as despesas. Então, isso começa a pesar e, tipo, botar uma pressão que no juvenil eles sempre tentaram tirar de mim, assim, de... Vai lá, compete, dá o seu melhor, aquela coisa. Mas realmente quando você... A gente vai crescendo, você vai sentindo o peso do que é uma carreira, do você ter que bancar. E aí as duplas foi um meio de aliviar um pouco o peso deles para eu conseguir me bancar, conseguir resultados e torneios maiores, para eu conseguir mais recurso financeiro também. E aí chegando além, chegando num bom ranking, eu tinha meio que essa visão de que isso podia me ajudar futuramente a tentar encontrar parceiros para me ajudar na carreira profissional, para eu conseguir além, para eu voltar para simples, para eu atingir novas metas, que acho que é a fase que eu tô agora. Mas eu acho que meu pai pode falar um pouco mais dessa primeira parte de como foi o sacrifício na nossa infância também, para 2 filhos também, que obviamente eu tô jogando até hoje, mas teve meu irmão que também jogava e fomos para os Estados Unidos, então...
Marcelo, conta para nós aí, como é que é essa estrutura de gasto aí? O que que envolve participar de um torneio, treinar, treinador? Conta um pouquinho para a gente entender.
Acho que além de mandar os filhos viajarem, né? É tipo, vai lá,
sim,
além...
Não, é o que eu estou falando, tem todo um conjunto de gastos e preocupações, né? A gente que está de fora, olha, pensa que é simples. Ah, vou lá, pego uma raquete, vou lá e jogo. Antes disso acontecer, aconteceu muita coisa, né, Marcelo?
Não, muita coisa. Não, porque não basta você querer jogar um torneio, né? Então, assim, você precisa querer jogar o torneio, ter um ranking que te permita jogar aquele torneio. E depois que você está dentro do torneio, você não sabe se você vai perder na primeira rodada ou se vai perder na última rodada, né? E principalmente no juvenil, né? Ou mesmo nos ITF, antes de chegar no nível da ITF, que é o que a Luísa está hoje, você precisa hospedagem, passagem aérea, né? A passagem aérea sempre de última hora, né? Porque você nunca sabe, você tem que estimar mais ou menos quando você vai avançar naquele torneio, então, sempre de última hora. E assim que você perde, você tem que ir embora e já tem um outro torneio engatilhado, porque você sai para fazer dois ou três torneios na sequência, e nem sempre é no mesmo lugar. Na verdade, eu acho que a maior das vezes é... Então você tem que organizar essa rotina de torneios, essa sequência de torneios, de uma forma que você possa maximizar a parte de custos, a parte da possibilidade de ranking, tem que contar com um pouquinho de sorte, né, para saber. O ideal é que eles consigam ficar uma semana inteira, mas no tênis, infelizmente, você perde mais do que ganha. Então, assim, é um pouco complicado toda essa parte e acaba custando um pouquinho mais também. E aí vem a parte de estrutura, porque para você ter bons resultados, você precisa ter bons equipamentos, tem uma boa ferramenta, ou seja, sua raquete com as suas cordas, encordoadas de uma forma, vamos dizer assim, bem uniforme, né? Você precisa ter um técnico para te acompanhar, para te orientar e compartilhar com você a dificuldade de você estar sozinho no torneio, porque se você não tem alguém para te ajudar durante o torneio, né? Você tem que ter alguém para aquecer, você tem que ter alguém para identificar os outros jogadores, fazer a leitura dos outros jogadores. Então, eu acredito que a estrutura de um técnico é muito importante. E também a parte de preparação física, que aí você consegue dar um jeito, mas o físico também é uma outra peça muito importante. Nesse período até agora, eu acho que a Luísa nunca... Poucas vezes, o técnico sempre a gente tentou manter, mas muitas vezes ela viajava sozinha. Me lembro de uma vez que a Luísa foi para a Venezuela sozinha, né? Como acho que 15, 16 anos, e ali foi uma experiência assim muito, porque o técnico estava do CW estava previsto ir com ela, né, nessa viagem, e acabou que o CW não autorizou, porque a Venezuela era um país que estava com problemas e tudo, e a gente não via da mesma forma, sendo latinos, né? A gente sabia que tinha problema. E por sorte, quando ela chegou no aeroporto, acho que ela encontrou um amigo nosso lá, que obviamente pegou o telefone e me ligou imediatamente para dizer, né, comer minhas orelhas aqui, né? Como que você manda sua filha minha para cá? Mas ela ia se encontrar com a equipe do Brasil, né, que estava lá, que é suporte. Então, assim, era só... A princípio...
Foi só um susto, não aconteceu nada, né?
Foi mais não, um susto. Não aconteceu nada. Foi só a viagem.
Mas a gente tem que passar por essas coisas. Né? A Luísa sempre gostou de viajar, e outro ponto interessante é que ela procurava ficar na casa de famílias, né? Porque no circuito de tênis, muitas vezes o torneio é realizado em condomínios, e só daqueles condomínios recebem os atletas, né? Justamente para ajudar um pouco. E eu me lembro que teve um primeiro torneio da Luísa, que ela foi para a Colômbia, eu não me lembro qual cidade que ela foi, e eu já tinha a técnica e hotel para ela e para a técnica, né, época, e quando eu consegui conversar com eles, ela estava na casa de uma família, não estava é o que a gente havia reservado para ela. Então, o que está acontecendo? Então, isso aí é uma das coisas que os sustos aí com... Principalmente quando são muito jovens, né, Marcelo? Então, tinha 14, 15 anos, viajando sozinha, para cima e para baixo. Esse foi um dos pontos aí, também bem, que eu acho bem interessante, sei lá.
Então, quando você vê uma pessoa hoje ganhando uma partida de tênis, você não tem noção da trajetória, né? É uma trajetória suada. Agora, a Luísa teve o privilégio, eu estou diante aqui, da primeira medalhista olímpica do tênis brasileiro. É isso, né, Luísa?
É isso aí. Eu e a Lau. Laura Pigossi, minha parceira.
Que lindo isso, que lindo. Então, vou deixar aqui, se você está procurando um talento para investir, temos um aqui, né, Marcelão?
Com certeza. Eu acho que... Não, sem dúvida. Antes já é uma... Né, o que era antes uma promessa, né, eu acho que hoje já dá para... Pelos resultados todos. E sem dúvida é uma pessoa que dá para se ligar à marca de qualquer... Eu tenho orgulho de ter a Luísa vinculada a uma marca. Porque a parte de responsabilidade, de compromisso, né, a própria forma de ver as coisas, eu tenho certeza que é uma... Pessoas assim que você vale a pena investir.
Então, olha, gente, compre muito vinho da N-Wine, porque eu quero patrocinar a Luísa. Mas ainda não estou conseguindo. Mas se vocês me ajudarem, eu patrocino.
É, vamos para ver esse espumante mundo afora.
Não
mundo
é?
Inteiro.
Não é? Vamos aí, ó.
Todo mundo merece um...
Olha, Frechenê. Fica a dica, Luísa, mundo afora, e a Frechenê é uma marca mundial, né, Vini?
É uma marca mundial, é o maior produtor de espumantes do mundo, presente em inúmeros países, então...
Gente, aí, ó. Tá vendo?
Para comemorar as vitórias.
Exatamente.
Marcelão, quer falar mais alguma coisa?
Não, só que eu gostaria de estar aí também.
Poxa, nem me fala. Para você não ia dar um espumante assim docinho, viu? Mas tudo bem, vai tomar com a gente docinho também, mas ia dar uns outros vinhão para você.
Não, excelente, excelente. Não, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e sucesso sempre nos seus empreitados aí também. Né? Estamos sempre aí seguindo você de perto e todo o seu sucesso em todas as áreas que vocês vêm atuando.
Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço o seu carinho estar aqui com a gente. Então vou continuar com a Luísa aqui.
Beijo, pai. Saudades. Como sempre. Beijo. Sempre longe.
Tchau, Marcelão. Um abração.
Tchau, tchau.
Beijo.
Tchau. Deixa eu desligar aqui. Foi. Não... Tchau. Bom, agora nós aqui.
Voltamos. Boa surpresa.
Né? Vimos aqui o King Stefani. E é verdade o que eu falei, é lógico que é verdade. Né? Uma coisa é você apostar nas suas filhas e continuar onde você mora, né? Outra coisa é você mudar de país, mudar de cultura, mudar de tudo, né? Vender o que você tem.
É. Sair da sua zona de conforto. Nossa, em busca de um sonho, de uma incerteza, né?
Total incerteza. É. Muito embora tenha potencial, mas não, claro, se concretizou e está longe de se concretizar. Não é o ano que vem, é muitos anos. Levou 10, né?
Exato. É, 10. Assim... Tem todo o caminho para chegar lá, né?
E é isso aí, então, que eu queria te perguntar agora. Como é que foi esse caminho, Lu? Conta pra gente. Mas pode dar um gole no espumante antes. O Vini colocar mais um pouquinho para você aí. Quer matar esse aí?
Tá bom.
E olha, né, Marcelo, aproveitando aqui, esse espumante tá na vitrine da N-Wine, que é nosso patrocinador, com um preço maravilhoso.
É,
né?
Mesmo?
Super desconto, né? 35% de desconto, então... Aproveite.
Quanto,
né,
sai para associado?
Para associado, ele sai por menos de R$50. É, então é um super preço.
Vale a pena.
Realmente vale muito a pena aproveitar.
Frechenê é de que país?
É espanhol. A Frechenê produz vinho.
É um cava?
Não, esse não é um cava, porque ele não segue o corte tradicional da
região.
Certo,
certo.
Tá? E ele não segue alguns parâmetros, é uma proposta diferente. Mas hoje a Frechenê, né, e depois que se tornou o grupo Henkel, o Frechenê, eles se associaram à marca alemã, eles produzem na Espanha, Itália, Alemanha, Argentina, produzem em alguns países aí. E no que diz respeito a espumantes, hoje é o maior produtor do mundo.
QR Code na tela, fica à vontade, faça o link na descrição. Mas vamos lá, Lu. Como é que foi essa trajetória, então?
Olha, é que pra mim, acho que a trajetória foi muito... Não, não é simples, muito longe de ser simples, mas foi muito marcante de algumas formas. Assim, eu acho que foi muito... Cada passo foi importante pra onde eu cheguei hoje. De todas as maneiras, assim, não só profissionalmente, questão carreira, questão conquistas, mas questão pessoal mesmo, assim, de quem eu sou, quem eu virei. E a gente falando dessa questão de ir para os Estados Unidos, eu acho que uma das coisas que eu mais percebo agora, e como atleta a gente tem que lidar sempre, é a questão de risco, assim. Você ter que tomar riscos para você ir além do que você pode imaginar. E eu acho que as Olimpíadas foi um dos maiores, o auge assim, da minha carreira até agora por causa disso, de todos os sacrifícios que foram no caminho. De ir para os Estados Unidos, de ter que adaptar com estilo de jogo, com as dificuldades, as amizades, a parte social de estar lá. E depois teve um momento muito importante da minha carreira, que foi a decisão de ir para o tênis universitário ou ir diretamente para o profissional depois da minha carreira juvenil. É, no tênis juvenil eu cheguei a ser 10 do mundo, que é um ranking muito bom. Mas ao mesmo tempo, até 18 anos. Isso, até 18 anos. Consegui jogar os maiores torneios do mundo no juvenil até 18 anos. Então joguei os 4 Grand Slams, joguei Olimpíadas juvenis, que foi na China, que foi uma experiência incrível de ir para a China, que é super longe. Então na época foi uma grande experiência que eu tive. Mas eu acho que ali foi um divisor de águas, porque muitos jogadores de tênis, assim, ser 10 do mundo no juvenil é grande, é importante, foi legal, foi um grande marco. Mas dentro de mim eu sentia que não era o suficiente para eu ter sucesso no profissional. E além disso, como a gente já falou um pouco, a parte financeira aperta muito de você ter que investir numa carreira. Tênis é muito caro, principalmente no começo, e não tem garantia. Então é um risco muito grande e eu tive a oportunidade de ir para o tênis universitário, ter uma bolsa completa de estudos e poder jogar pelo time, que foi uma das melhores experiências da minha vida, que é muito...
Qual que é, desculpa?
Tênis universitário. Eu optei para ir jogar na Pepperdine University, que é uma universidade na Califórnia, uma universidade pequena, mas que eu gostei muito do técnico. Assim, para quem não conhece muito o esporte universitário, nos Estados Unidos, as universidades têm vários esportes, que é através da NCAA, e eles têm... Assim, uma competição o ano inteiro, pelo time, você joga, tem tênis, tem natação, tem futebol, tem todos os esportes imagináveis. E eles valorizam muito, é muito grande, é muito gratificante, tem muito investimento, tem muita atenção, tem faculdades maiores que tem muito mais atenção na parte atlética, mas eles sabem conciliar a importância da educação com o esporte, que é uma coisa que desde pequena meus pais me ensinaram. Então, para mim, de certa forma, foi muito natural de ter conseguido equilibrar os dois. Sempre o meu foco foi mais no tênis, de ter meus sonhos, ter meus objetivos no tênis, mas poder conciliar com o universitário e uma bolsa era como um plano B. Assim, caso eu vá pro profissional, se eu lesione, agora tô lesionado, se eu lesione, se não dá certo, se não vai bem o suficiente, porque é uma carreira muito difícil, você não tem garantia. Então, para mim, o tênis universitário foi um plano B de resgate, assim, caso alguma coisa dê errada, mesmo tentando ser otimista, sendo também realista, foi uma baita experiência que me surpreendeu e foi além das expectativas, no sentido de criar novas amizades, aprender a jogar por equipe, que agora, jogando pelo Brasil, me trouxe muita experiência na questão de comunicar, a questão de ter que lidar com 10 meninas no time, 9 meses do ano, sempre, todos os dias. Então é quase um relacionamento. Na vida a gente só lida com pessoas, vocês, no trabalho, em casa. Então essa experiência universitária para mim mudou muito a minha visão da vida, a perspectiva, aprender mais sobre mim. E aí quando eu fui pro circuito em 2018, eu tranquei a universidade. Eu decidi trancar porque eu não sabia nem o que eu queria estudar.
E você tava fazendo o quê?
Publicidade e comunicações interculturais. E essa parte foi engraçada, porque no primeiro semestre eu me matriculei em nutrição, porque eu sempre gostei de nutrição, de comer bem, de um estilo de vida saudável. Só que aí eu fiz umas aulas de ciência, eu falei, nossa, não vou aguentar, não é pra mim, é muito estudo, eu quero focar mais no tênis. E aí eu mudei pra essa área de publicidade, mas eu não fazia ideia do que eu queria estudar, porque eu queria jogar tênis. Então, acho que isso ficou muito claro pra mim. Então, a escola foi mais uma maneira de... ser apresentada para outras partes, outras matérias, outras coisas, para ver o que eu queria fazer com a bolsa. E aí, em 2018, eu falei, não, vou trancar a universidade, que uma das partes legais que o tênis me proporcionou é que eu fui com uma bolsa vitalícia. Então, eu fui para a faculdade jogar com uma bolsa completa e eu podia trancar depois de 1 ano, 2 anos. Minha ideia era ir só por 1 ano. Depois eu podia trancar e jogar profissional e voltar em 5, 10, 15 anos, ou quando seja, para terminar minha bolsa de estudos. Então essa foi uma das maiores razões que eu optei pelo tênis universitário, que é uma opção que tem agora. E acho que isso foi muito legal e importante, porque me deu a oportunidade de ter experiência universitária. Em 2018 eu falei, não quero mais, eu quero jogar profissional, não quero continuar estudando, porque eu nem sabia o que eu queria fazer, e eu sabia exatamente que eu queria ir profissional. E agora, estou no meio da minha carreira, Espero que no começo ainda. E
com
quando,
certeza.
E quando eu voltar, eu ainda tenho essa oportunidade de voltar para o tênis universitário mais para frente. Para o tênis para a universidade.
É muito legal isso que os Estados Unidos faz com o esporte, né?
Uhum.
É uma pena que a gente não tem isso no Brasil.
É muito difícil. É, aqui acho que nem a estrutura ou o valor do esporte é muito diferente. Acho que lá eles enxergam o quanto o esporte pode agregar na parte educacional, no crescimento, enfim, principalmente nessa faixa etária, né?
E cria toda uma cultura, né?
Cultura do esporte,
né? A gente tem isso no basquete, tem no tênis. Que outros esportes lá? O beisebol também faz isso lá?
Uhum, todos os esportes, todos. A maioria. Acho que é natação, tem beisebol, softball, tem nado, tem polo aquático.
Hockey no gelo.
Golfe
também?
Uhum.
É, em média, você saberia dizer quantos atletas uma universidade suporta? Na verdade, ela dá a bolsa só, né?
Depende, assim...
Ou ela vai além?
As universidades grandes têm time de futebol americano, tem 100 caras, mais de 100 caras. Então, assim, é que tem milhares de faculdades nos Estados Unidos, tem três divisões maiores, tem divisão 1, divisão 2, divisão 3, que são os níveis, e ainda tem mais algumas. Então, assim, milhares... Assim, eu não tenho ideia quantos atletas tem. Que era uma... Como assim?
Não, o que eu queria dizer é o seguinte. Uma universidade, ela suporta, sei lá, 2% dos seus alunos, 3%.
Ah.
Ou não, você não saberia
dizer? Mas assim, não sei te dizer.
Porque elas,
é uma boa pergunta.
Elas dão a bolsa, elas chegam a dar mais alguma coisa ou não?
Não, bolsa completa, no meu caso, por exemplo, você tem hospedagem, alimentação, treinamento, todas as aulas, crédito, assim, é tudo. Obviamente, se eu for sair para comer, se eu for fazer outras coisas, o gasto é meu. Mas, se você quiser ir lá e não gastar nada, é tudo, todos o básico. Assim,
você está suportada.
Suportada, totalmente. Toda a estrutura você tem ali no mesmo lugar.
E depois, você... Como você devolve para a universidade isso?
Sim, dando o seu melhor, tirando nota boa.
Entendi.
Dando,
eu imagino que alguns grandes atletas podem até depois suportar, né?
Exato. Você tem esquema de futuramente pode doar novamente mais para frente.
Ajudar.
Um esquema de um ciclo, né? Você benefício disso.
Como forma de agradecimento pelo que você teve.
Exato.
Né?
E não é todo mundo, não são todos os atletas que têm bolsa completa. No tênis feminino a gente ganha 8 bolsas completas, então é mais fácil das meninas terem bolsa 100%, que foi no meu caso. No masculino é até um pouco mais difícil, porque eles têm 4,5, 4,5 bolsas para distribuir entre o time. Então cada faculdade e cada esporte tem um tipo diferente. Não é que todo mundo tem bolsa completa, mas eles têm um esquema muito legal de bolsas para estudar fora.
E como é que foi essa transição do juvenil para o profissional?
Então, do juvenil e do universitário para o profissional foi uma decisão totalmente própria. Foi difícil porque saindo do tênis universitário, como eu falei, tem toda a estrutura ali dada para você. Você tem a sua agenda, tá tudo entregue, você só tem que ir lá e fazer. Só tem que ir lá estudar, tirar nota boa, você tem que ir lá treinar e competir pelo time. Basicamente isso. Obviamente é mais difícil, mas tem toda a estrutura. No profissional é meio que assim, ó, vai para a vida. É como se você se formasse e agora tá procurando emprego. E aí você vai achar o emprego, que obviamente no meu caso é ser tenista profissional, e aí vem toda a parte de logística, que é a parte de estrutura técnica, quem que vai ser meu treinador, aonde que eu vou treinar, os gastos, qual vai ser meu calendário, meu ranking de dupla já estava decente sim para entrar em torneios ITFs, que é um dos níveis de tênis profissional, de torneios profissionais. Então, assim, você tem todas essas decisões a fazer no sentido de por onde começar. E como tudo se começa do nível mais baixo e vai subindo cada degrau conforme o tempo vai indo. E no tênis, o que a gente mais faz é adaptar. Porque é aquela coisa, se você pode ter um plano e aí você vai entrar em tal torneio por causa do seu ranking. Para você entrar num torneio 1, você precisa ter o ranking alto o suficiente. Às vezes, escolher uma parceira de dupla. Então, você tem que ter todos os... coordenar tudo antes de ir e da melhor forma possível seria você ter uma agenda mais concreta, que você saiba onde você vai, que o seu treinador vai te ajudar a organizar para você ter uma visão, assim, o seu objetivo curto, médio e longo prazo, e aí você vai adaptando dependendo das circunstâncias que chegam. Então, assim que eu saí do tênis universitário, Eu comecei... Aonde que eu joguei? Joguei na Costa Rica, eu joguei mais perto dos Estados Unidos.
E essas viagens todas patrocinadas?
Não, tudo do bolso.
Sim, patrocinadas por vocês mesmos.
No caso, nos meus pais ainda. Então, o universitário foi uma maneira de dar um break para eles, dar uma pausa. E Sim. aí a gente foi ajustando. Então, foi isso. Foi tudo do bolso. Então, você vai para o torneio, você ganha uma premiação dependendo do seu resultado. Se você vai e perde primeira rodada, você não recebe muito pouco. Se você ganha o torneio, você vai receber mais. Na simples, você recebe ainda mais do que nas duplas, que é o que eu mais jogo agora. Mas é uma das coisas. Quando você está nessa transição, é difícil porque você está mais investindo na sua carreira do que recebendo. Você só vai receber lá pra frente.
Se receber.
Se receber. Que, assim, no tênis, pra você ter uma ideia, pra você bancar, assim, a sua carreira, você tá bancando seus custos, basicamente, através do tênis, você precisa estar mais ou menos 100 do mundo, de simples, e mais ou menos top 50 de duplas. Então, você imagina, você tem que ser 50 melhor do mundo no que você faz, pra você conseguir balancear os seus gastos, basicamente. Não é, tipo, lucrar, mas é...
Bancar. No mínimo.
Bancar no mínimo, exato. E aí, nessa transição, eu fui jogando simples e duplas ao mesmo tempo, nos torneios. E meus resultados de dupla sempre foram melhores. Então, eu chegava na final, eu ia... Ganhava o torneio, eu ia na semi. Na simples, eu ficava pra trás. Eu perdia a primeira rodada, às vezes qualificava. Às vezes segunda, às vezes perdia no quali. Isso quer dizer que eu não... que eu não jogava tanto quanto duplas. Então, duplas... Eu sempre tive mais facilidade, por causa do meu estilo de jogo. Eu gosto de sacar, eu gosto de jogar na rede. É um pouco diferente do estilo feminino. E isso, aos poucos, foi ajudando o meu ranking de duplas a subir. E o meu ranking simples foi ficando ali, estagnado. Eu cheguei a 430, mais ou menos, de simples. E em 2019, eu tive a oportunidade de jogar um WTA 250. E o WTA é uma das entidades do tênis também, mas que é um nível de torneio mais alto. Na época era o maior torneio que eu já tinha jogado, e a gente chegou numa semifinal. Eu consegui um convite com uma mexicana que me chamou para jogar no México. Eu estava aqui no Brasil para uns torneios menores. Ela falou, Lu, você vem jogar? Eu falei, eu vou. Tipo, vamos embora, não vou perder essa oportunidade. A gente acabou tendo um bom resultado e meu ranking de dupla subiu. E ali me abriu muitos olhos para esse caminho, assim, de aproveitar o meu ranking de duplas para entrar nos torneios maiores, que eu ia conseguir jogar os torneios de nível maior contra as meninas melhores, então isso ia ajudar o meu nível também, você treinar e competir contra as meninas que jogam melhor, naturalmente você vai se desafiando, se puxando mais, tirando que nos torneios maiores a estrutura geralmente é melhor, então você tem hotel incluso, você tem hospedagens, tem alimentação, o ambiente é mais profissional, então todo aquele ambiente me chamou muita atenção, de caramba, é aqui que eu quero estar. E não nada, não nos ali remando, sem conseguir ótimos resultados, para você, ganhar financeiramente, mas dois também, pontuação muito maior. Então, acho que esse torneio foi muito importante para minha visão. Assim, eu queria jogar os Grand Slams, e aí com esse torneio o meu ranking subiu alto o suficiente, e aí naquele verão eu fui jogar uma gira na Europa, e os resultados de dupla foram subindo até que eu cheguei próxima das 150, cento e poucos do mundo de duplas. E o meu ranking simples ficou lá para 400 e bolinha. Então, acho que essa diferença de ranking, para mim, foi muito natural a minha transição para as duplas. Foi mais assim, tô indo bem, tô ganhando, é mais legal ganhar do que perder.
Lógico.
Você ganha mais tudo, ganha mais ranking, ganha mais nível, ganha mais financeiramente, alivia. Então, eu fui seguindo a rota das duplas e aí eu joguei meu primeiro Grand Slam, que foi em Roland Garros, de 2019. E ali foi, assim, um sonho, porque foi, caraca, joguei meu primeiro Grand Slam. E daí você começa a empolgar e aí acho que ali as coisas meio que desandaram mais no profissional. Que aí eu optei por jogar só duplas, consegui uma parceira fixa, que foi uma americana chamada Hayley Carter. E aí ela falou, Lu, você quer jogar quatro torneios juntas? E aí eu tava meio assim, flutuando, assim, não tinha uma parceira fixa. Outro lance das duplas é que você, quando você tem uma parceira fixa, você melhora mais junto, você joga mais junto, você treina junto, você adapta, você conversa mais e você é mais fácil você melhorar do que você ficar trocando e ter que ficar ajustando toda semana com uma parceira nova. Então eu aceitei jogar com ela e logo de cara nossos jogos encaixaram muito bem. A gente fez uma final Depois a gente ganhou o torneio, que era um WTA 250, que é um nível bom de torneio. Foi a maior vitória da carreira até ali. E ali a gente empolgou e a gente decidiu fazer o resto do ano juntas e depois continuar jogando juntas em 2020. E aí os resultados foram vindo, foram melhorando. E eu deixei a simples de lado para focar só nesse lado das duplas.
Uma pergunta de curioso aqui. É, vencer um torneio WTA 250, qual que é o prêmio? Pode falar?
Pode. É uma ótima pergunta. Faz tempo que eu não... 250. Deve ser uns 15 mil dólares, talvez? Nas duplas, porque você divide, né?
Mas então seria 30, 15 para cada uma.
Exato.
Ou seja, não é nada...
8 mil. Não é muito... Não é grande coisa. Porque além da premiação, você tira 30%. Geralmente, dependendo do país.
Imposto.
Do imposto, é.
Já fica
do
retido.
Imposto. É. É assim, depende do lugar. A nossa sorte foi 6 mil que a gente ganhou aquela vez. Ganhando um WTA 250 no Uzbequistão. E lá não paga imposto. Então a gente... Acabou 6 mil inteiros. Foi muito lindo, foi muito feliz. Sabe, foi o primeiro grande cheque, sabe? Quando você sai e fala, caramba, olha que... Fora, assim, a gratificação de ter ganho,
lógico,
de ter
lógico,
a parte...
Lógico,
então,
aí, esses WTA 250, tem o 500, tem 1.000, tem... Quais são?
Então, assim, de cima para baixo,
tá.
Tem os grandes lances, que são o melhor, são os quatro majors do ano. Então, temos a Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open. São quatro: janeiro, maio, junho e setembro. Aí depois dos grandes lãs, a gente tem WTA 1000, depois tem WTA 500, WTA 250. Aí WTA 125, que é o nível mais baixo de WTAs. E aí começam os ITFs, que é o nível profissional, mas de nível menor. Então aí tem 100 mil, 80 mil, 60 mil, 25 mil e 15 mil, que é o menor. E aí essa numeração é a premiação, só que não é a premiação para o vencedor, é a premiação que é distribuída entre todos os jogadores do torneio. Então, assim, 1.000 é, quer dizer, a pontuação. É, no, nos ITFs a premiação é o que é distribuída, nos WTAs é um pouco diferente.
Ah, tá. Então, o ITF 100 mil, vão distribuir 100 mil em prêmios.
Exato, entre todos os jogadores. Então, se você é campeão... Não
mais
sei
ou menos uns
15%, ganha.
10% do campeão, porque aí tem,
e aí vai diminuindo.
Vai dividindo o resto, né?
É, e aí
quer
no
dizer,
tênis...
Depende de quantos vão pagar.
Exato. E aí, geralmente o campeão ganha bem mais e vai diminuindo.
Sim, sim.
E aí a simples, acho que vai deve ganhar 70%, 30% vai para as duplas. Então tem uma certa divisão também.
Ah, tem uma divisão interna entre simples e duplas.
É, na simples tem mais premiação, nas duplas menos, porque também você divide, além de ser menos, você divide com...
Entendi.
Parceria.
Você falou uma coisa bem interessante, que você tem um estilo de jogo não muito comum para mulher.
Uhum.
E isso talvez te ajuda a montar dupla, né?
Também, é. Porque o jogo de duplas é muito diferente do de simples, né? Então, além de você estar sempre trabalhando com uma... ter uma parceira para te ajudar a cobrir a quadra, tem muito mais o lado tático, de onde uma vai estar se posicionando... E a outra, o que eu faço de melhor, o que ela faz de melhor e como você usa as qualidades
das duas
e neutraliza os seus pontos fracos para jogar bem juntas, basicamente. E, bom, no meu caso, eu gosto de sacar e eu tenho um bom jogo de rede. E na dupla, isso é uma das coisas mais importantes, é o começo do ponto, é o jogo da rede, você cobrir a rede, ser agressiva ali. E no feminino, muitas meninas não gostam muito de volear, não gostam muito de estar na rede. Então, esse é um diferencial que... Eu tenho, é quase natural, assim, eu sempre gostei, não é que eu fui desenvolvendo porque eu achei que seria diferente ou uma arma, mas é uma coisa que eu sempre gostei e acho que naturalmente fui aperfeiçoando e tendo mais facilidade e gostando de jogar dessa forma. Então, acho que isso me ajuda muito nas duplas, porque complementa praticamente qualquer tipo de estilo de jogo da parceira.
Entendi.
E como eu gosto de estar na rede, eu gosto de sacar é quase metade do jogo, né, os nossos games de saque. Então, acho que isso é sempre algo para se considerar quando você está buscando uma parceria, quando você está tentando conversar com quem você vai jogar, quando você joga contra, o que uma faz de melhor e vice-versa.
Então, imagino que você seja disputada, ou não?
Ah, não é bem assim, né? Acho que o circuito é muito...
Tem outras pessoas que jogam o seu estilo, mas, pelo que você está me falando, tem mais que não joga, né? Joga outro,
é, outro estilo. Estilo. É, mas acho que às vezes é muito mais por, também por química, ou por conhecer, ou por amizade, ou por estilo de jogo. Mas é verdade, assim, pra dupla o jogo é um pouco diferente. Tem mais algumas que jogam, acho que parecida. Mas é uma, muito mais questão de complementar, porque tem que jogar com quem você acha que vai ser melhor.
Bom, e aí você tá no profissional, você começou a crescer na carreira e apareceu as Olimpíadas. Como é que é essa história?
As Olimpíadas foi uma loucura, porque primeiro, nessa transição para as duplas, eu já estava mais estabelecida com um bom ranking, entrando no top 50, top 100. Em 2020 veio a pandemia, então a gente parou 5 meses ali de... Acho que março foi uma surpresa, eu estava lá para jogar em Indian Wells, que é um torneio grande que acabou de acontecer também. Pandemia, a gente saiu do banho, falou, gente, torneio foi cancelado. Falei, como assim torneio foi cancelado? Parecia uma loucura, assim. Então ninguém acreditou, ninguém sabia o que estava acontecendo na época. Aí, bom, agora já olhando para trás, passaram 5 meses sem torneio. E nesse meio tempo, Olimpíadas foram postergadas para 2021. E assim, eu tinha zero chance de jogar 2020 nas Olimpíadas. E quando passou para 2021, veio aquele estalo assim, caramba, agora é longe, mas é uma possibilidade. E aí já foi, o que eu tenho que fazer para conseguir qualificar? No tênis é um pouco diferente, que é por ranking. E aí eu, enfim, consegui, deixei isso na cabeça, deixei isso como meta. Era uma meta mais clara do ano, era qualificar para as Olimpíadas. E para eu qualificar, eu precisava estar top 10 do mundo, que no caso é por questão de ranking, então eu precisava ter resultados muito expressivos nos grandes lãs, nos torneios grandes, ou ter uma parceira brasileira que na somatória de rankings deixasse a gente dentro da linha qualificatória, da linha de corte por ranking. No caso, não tinha nenhuma brasileira que estaria alto o suficiente da linha de corte que a gente já imaginava, então eu achava que eu precisava virar top 10, eu achava que era possível com a parceira que eu tava, a gente estava numa boa, subindo bastante, melhorando, e enfim, era uma meta longe, então é aquela coisa que tá lá no fundo da minha cabeça, mas não é uma coisa que tá muito presente, porque tem muita coisa para acontecer até lá. E aí, no começo de ano a gente teve um ano bom, já tava acho que 25 do mundo mais ou menos, e tinha uma gira na Europa, que é a gira de Saibro. Eu tive um ano muito bom até, vamos dizer, março. Eu tive o melhor resultado da minha carreira até ali, que foi a final de Miami Open, que era um torneio 1000. Então aquilo me ajudou bastante no ranking, na confiança, no, na animação, na empolgação. Chegamos mais perto do objetivo.
Que lugar que você pegou nesse?
Segundo. A gente perdeu na final. Uau. Foi vice-campeã. É.
Um torneio 1000?
1000, é. Foi muito legal. Foi especial. Na época era assim... Um dos torneios que eu assistia quando eu era criança, a gente tentou... Uma história engraçada desse torneio é que quando a gente se mudou para os Estados Unidos, era em Miami esse torneio. Então era perto e a gente ia lá assistir.
Estava em Tampa ainda?
Estava em Tampa ainda. A gente foi lá e a gente se inscreveu para ser boleiro. É, pegar a bolinha do torneio, porque é uma baita experiência.
Gandula.
Exato. E a gente foi lá, se inscreveu, fizemos curso assim, tinha que ir lá três finais de semana, a gente ia lá, fazia tudo e tal. E a gente não foi chamado, a gente foi recusado a ser boleira no torneio, a gandula. Eu e meu irmão também. A gente ficou devastado, falou assim, ah, a gente não serve, a gente não vai
nem
conseguir.
Nem pra ser boleiro.
Não, nem pra ser boleiro. Assim, era,
toda a profissão errada.
Seria uma experiência muito legal. Então, ano passado, quando eu cheguei no torneio, a gente chegou na final, assim, quase, foi dolorido porque a gente não tinha ganho. Mas foi muito legal, porque foi, pô, a gente tava aqui tentando ser gandula e agora tô aqui jogando a final. Então, foi muito legal. Mas enfim, aí veio a gira de Saibro, que seria a minha última oportunidade de qualificar para as Olimpíadas, por ranking, assim, de atingir o ranking alto o suficiente para eu poder qualificar. E acabei tendo uma gira muito ruim, não tivemos bons resultados com a minha parceira, tava mais triste, tava mal. Então, assim, mentalmente começou a me abalar aquilo, porque cada vez eu colocava mais pressão e expectativa e não alcançava o que eu queria. E aí, uma semana antes de Roland Garros, que era o Grand Slam, que é um dos torneios que ia me dar a chance de qualificar ou de subir no ranking o suficiente para eu poder qualificar, garantir a qualificação nas Olimpíadas, eu tive apendicite, surpresa. Então eu estava na França jogando um torneio em Estrasburgo, já estava uns dias tranquila, e aí eu tive que fazer uma cirurgia surpresa de apendicite, fui para o hospital, fiz, tirei o apêndice.
Uau.
E aí eu não consegui jogar Roland Garros. E aí fiquei decepcionada e tal, mas assim, de uma forma, eu tava tão pressionada, tão pressionada para tentar conseguir alcançar as Olimpíadas, que por mais que tenha sido muito ruim, muito, tipo, decepcionante fisicamente, obviamente, horroroso, eu fiquei, foi quase um alívio, assim, de tirar aquele peso, tá, agora não tenho mais o que fazer, não vou poder jogar, e agora tá na mão do universo, tá na mão de Deus pra se a gente vai qualificar ou não, mas me tirou toda aquela pressão que eu tava de tentar qualificar para as Olimpíadas e ficou nessa, assim, eu ainda tinha esperança, mas por outro lado eu achava que as chances tinham acabado, assim, tudo que eu podia ter feito, não tinha mais como fazer nada pra eu tentar qualificar. E aí, então, esse mês foi muito estressante, assim, e abalador. Porque
que mês foi esse?
Foi em maio, final de maio.
Maio de 20?
21? Não, 20. Foi do ano passado. Os anos das Olimpíadas, já. Então, foi isso foram 2 meses e meio antes das Olimpíadas.
A Olimpíada foi quando?
No final de julho.
Foi Tóquio, né?
Tóquio, isso. Então, no final
Nossa,
de julho...
Nossa, mas foi tão próximo assim? Você estava operada?
Dia 27 de maio, eu operei o apêndice.
Nossa!
E aí, eu fiquei... 3 semanas parada, 4 semanas meio que de molho, começando a recuperar de leve, escutando os médicos.
E desligou a Olimpíada?
É, porque eu não tinha mais o que fazer. É. Deixei lá, assim, na expectativa, mas assim, um pouco ansiosa, porque eu amo Olimpíadas, assim, eu amo paixão, assim, eu assisto todas, assistia desde pequena. Então, assim, mesmo que eu não jogasse, que era uma estratégia que eu tinha de jogar, ali eu não tinha mais o que fazer pra poder qualificar. Então, eu tava animada pras Olimpíadas, pra assistir, pra curtir, pra torcer. E assim, quem sabe jogar, tava na expectativa. Eu falava com o chefe da delegação do Brasil, perguntando, como é que tá a lista? Ele falou que já tinha inscrito eu e a Laura, que no caso era a melhor ranqueada do momento. Então, o nosso ranking combinado era o que dava a maior chance de chegar, por mais que fosse longe, porque a lista tava muito mais alta. Então, pra você ter uma ideia, é a combinação do ranking. Então, é a somatória minha com o dela. A gente tava, tipo, 200, 180 ou 210, por aí. E a linha de corte era 110 ou 90, era 100 mais ou menos. Então a gente tava muito longe de entrar pelo ranking. Mas aí ficou nessa. Então esse mês de junho foi um mês de recuperação, de recuperar do apêndice. Eu queria jogar Wimbledon, que era a minha próxima meta, que eu nunca tinha jogado. É um dos torneios mais glamourosos e lindos que tem no mundo do tênis.
Mas o Wimbledon é junho.
Isso. Junho.
E você estava recuperando?
Sim, então, entre Roland Garros e Wimbledon, eram umas 5 semanas. Então, eu fiquei 2 semanas sem fazer nada, recuperando total, sem usar nada. Aí, uma semana já fui voltando de leve ao treinamento físico. Na quarta semana, comecei a bater bola. Quinta semana, treinei e joguei no Wimbledon. A gente perdeu a primeira rodada, mas joguei, estava feliz de ter competido, de estar me sentindo bem. Só que aí, depois de Wimbledon, a gente decidiu ficar nos Estados, voltar para a base nos Estados Unidos, em Tampa, e tirar 3 semanas para eu treinar e recuperar fisicamente e melhorar mentalmente para eu jogar a gira dos Estados Unidos. Nisso, não pensando nas Olimpíadas, porque até ali a gente estava muito fora e não ia entrar.
Achou que não ia dar.
Exato. Aí eu treinei uma semana muito bem, aliviada, sem a pressão. Quando você treina para torneio, você está naquele pique. Quando você treina pra turnê daqui 3 semanas, você tá mais relaxado, você tem outras coisas, assim. Você consegue sair um pouco na adrenalina, que o ano foi muito puxado, assim, muito intenso. Tinha muita coisa, estresse pesado, cirurgia, de voltar, de competir, de não ir bem, da Olimpíadas. Então, aquela semana eu treinei muito bem, muito leve, tava num lugar legal na casa da família da esposa do meu treinador, que é na natureza, em Michigan, no lago. Então, tinha areia, então eu tava numa vibe muito paz, assim, eu tava numa tranquilidade total. Daí, caramba, era o último dia para as meninas se retirarem, para saber se tinha entrado nas Olimpíadas. Fui dormir já assim, 2024 a gente não perde, vamos pra frente. Aí eu acordo de manhã, tiro meu celular do modo avião, 1000 mensagens, 1000 chamadas, papapá, perdido. Caraca, nem acordei, tava meio zumbi. Atendo o telefone, é o chefe da delegação. Lu, vocês entraram em Tóquio. Eu não acreditei. Quase desmaiou, eu pulava, chorava, pulava de alegria, não sabia o que fazer. Não acreditei, não entendi nada. Aí ele precisava de confirmar, ele precisava da confirmação que eu ia poder jogar, que eu ia. Eu falei, claro, nem, sem dúvida, nem pergunta. Aí eu falei, tá, o que a gente vai fazer, não sei o quê. Aí foi todo o rolo pra descobrir como chegar em Tóquio, porque era de última hora também, isso era sexta-feira. os jogos começariam no
É o que você acabou
sábado.
De falar, né? É tudo em cima da hora, né?
Exato, é tudo assim, se vira e vai.
Entrou, vai.
Daí a delegação resolveu todos os voos, tinha teste Covid, tinha um monte de pré-requisitos que você precisava fazer de logística para poder chegar lá. Então, por mais que eu tava em êxtase, assim, muito animada, tinha toda essa parte por trás que a gente precisava resolver para chegar lá. É, e aí o resto, chegando lá, foi um sonho, assim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, foi descobrir que tinha entrado nas Olimpíadas, passou um filme na cabeça de sonho. Mandei no grupo da família, gente, adivinha quem vai para as Olimpíadas. E assim, a família inteira é louca, tipo, foi animal, foi surreal.
Mas e aí, chegou lá, você não estava muito bem cotada, né, no começo?
Zero, a gente chegou de últimas, assim, e a Lau... Ela é uma amiga desde pequena, a gente se vê muito no circuito também. A gente tinha jogado duas vezes juntas só, antes de ir para as Olimpíadas, então a gente não tinha jogado muito juntas, não tinha ido muito bem, mas a gente se conhecia, a gente era amigas, e a gente já tinha falado. E ela falou, as últimas serão as primeiras. E a gente já começou essa de vamos pro ouro, vamos pro ouro, indo na opção do ouro. Mas ao mesmo tempo não era aquela coisa assim, tipo, eu confiava, acreditava, estava indo lá para buscar o ouro. Mas a gente era... Assim, chegamos de surpresa, de última, zero pressão de... Zero favoritas, longe de ser favoritas. Mas a gente chegou lá chegando, assim, com confiança, aproveitar, vivendo um sonho, assim, de realmente estar lá já era... Pra mim, estar lá já era o maior sonho conquistado. E só era curtir e aproveitar a oportunidade de estar jogando. A gente definiu como a gente ia jogar, a gente treinou muito bem. A gente chegou terça-feira, treinei terça-feira à tarde, ela só treinou na quarta... Ela chegou um pouco depois, porque ela tava jogando uma final de um outro torneio também. Acho que ela tava no Cazaquistão e eu tava nos Estados Unidos. Então, aquela loucura pra chegar. E aí a gente foi indo jogo por jogo, confiando uma na outra. Fomos ganhando, aí o time começou a entrar na pegada também, de confiar. Falou, caramba, será que elas vão mais longe? Aí ganhamos a segunda rodada, salvando o match point da República Tcheca. A gente pegou uma chave duríssima, primeiro contra as canadenses, que seria minha futura parceira de dupla, depois contra a República Tcheca, no terceiro set, depois os Estados Unidos, que era uma dupla fortíssima, uma que já tinha medalha nos Jogos do Rio também. E ali, eu acho que conforme a gente foi ganhando, competindo e voltando nos jogos, assim, a gente começou perdendo o primeiro set nesses dois últimos jogos, na segunda e terceira rodada, quartas. E a gente foi meio que superando e cada vez acreditando mais que ia dar, e fomos chegando mais longe. E até que a semifinal foi muito dolorida, porque a gente teve chance. Foi foi o único jogo que a gente começou ganhando. Os outros jogos a gente sempre começou abaixo e foi meio que voltando atrás e ganhando de virada. Então aquele gostinho de virada é muito bom, que você chega, superou, voltou no jogo. E a semi a gente começamos ganhando, então a gente tava 4-0 no primeiro set. Assim, voando, tudo dava certo, a gente acertava tudo, as meninas erravam, foram 10 minutos assim de tudo dando certo, até que as meninas mudaram um pouco a tática, mudaram o jogo. E aí acabou enroscando, a gente acabou perdendo o primeiro set, muito no detalhe, perdemos o segundo e assim, acabou o sonho do ouro ali. E aí foi um baita baque, assim, de caramba, a gente chegou tão longe, chegamos perto, aí dá aquela... Você fica meio abalada de não saber como lidar, como eu sabia como eu podia lidar, mas não sabia como a minha parceria tá, é aquela hora de você conversar e entender como é que vai ser essa nova experiência, assim, de primeira vez que a gente perdeu, a gente tava num momento muito bom, e como seria a recuperação pra jogar pela medalha de bronze no dia... no sábado, nesse caso, era quinta-feira. E até uma história engraçada é que eu lembro, a gente foi soltar, a gente foi na bike depois dos jogos, faz alongamento, come tudo. E a gente foi pra vila. Chegando na vila, todos os dias a gente tava fazendo um vídeo pra imprensa. Então eu meio que liderava, falava lá, a gente precisa mandar um vídeo pra imprensa, agradecendo a torcida do Brasil, falando que a gente perdeu, mas todos os dias era a maior animação, né? Ganhamos. Nesse dia a gente perdeu, mas eu falei, a gente tem que fazer mesmo assim. Aí eu falei, vamos matar isso logo, a gente faz esse vídeo rapidão, e aí pronto. Aí a gente chega na vila, eu começo a filmar, falei, pessoal, a gente perdeu hoje aqui, mas tipo, mantém a cabeça positiva, a gente joga sábado de novo pelo bronze. Aí a Lau fala assim, calma aí, a gente joga sábado? Isso era quinta-feira. A gente não joga amanhã? Aí eu falei, não. Ela falou, ah, então posso chorar. Aí eu falei, pode chorar. Aí ela começa a chorar um monte. Começa um monte de lágrimas.
Mas por que ela não choraria se fosse o dia seguinte?
Não sei, acho que ela tava segurando, ela tava com aquela coisa dentro dela. Isso foi muito engraçado, porque ela meio que virou a chavinha e começou a chorar.
Entendi. Imagino, tem que achar forças, né, pra ir jogar a última partida, né? Porque o sonho ali deu uma desmantelada, né? Primeiro não tinha, quer dizer, a vontade sempre teve, né? Uhum. Mas aí uma rampa enorme, aí tropeça. Como é que foi para entrar na quadra, para jogar essa terceiro e quarto lugar? Como é que se fala isso?
É o jogo do bronze.
Medalha de bronze, isso.
Bom, esse jogo é o mais importante. Eu acho que é quase mais difícil. Não sei, eu não joguei ouro e prata, mas é quase mais difícil, porque se você perde esse jogo, você sai sem nada pra casa.
Verdade.
Ou você sai com um bronze, que pra gente foi, se sentiu como ouro, por tudo que a gente passou até ali, ou você vai embora pra casa sem nada. E eu acho que ali a gente entrou com muita vontade, igual em todos os outros jogos, mas ainda mais, principalmente depois da frustração da semi, mas a gente tava...
Vocês entraram bem, então?
Super bem. Acho que a gente teve um dia para treinar, para acalmar, para voltar e colocar a cabeça no lugar para jogar a medalha de bronze com tudo, assim. Então, a gente entrou totalmente cabeça nova, sem pensar na derrota, dia novo. É uma coisa que a gente acostuma muito no tênis. É você perde sem estar bem no próximo dia.
Não tem saída, né?
É. Ou você tá bem ou você tá bem. Não tinha como deixar passar essa chance. Então, acho que a gente... Todos os jogos a gente conversava bastante com o time sobre adversário. Então a gente não tá pensando assim, ah, vou ganhar bronze ou não. Acho que nem passou na cabeça. Óbvio, pensa, você passa na cabeça, assim, da medalha, você tá lá pra aquilo. Mas foi muito mais uma questão tática, assim. É, a gente foca no que precisa ser feito, não no ganhar ou perder. Porque é a mina, assim. Isso é a chave do alto rendimento, é você conseguir focar na sua performance e não no resultado, porque o resultado vai te pressionar, você vai ficar tenso, você vai pensar em outras coisas, você vai perder a cabeça. Então, na medalha de bronze não foi diferente, a gente focou na parte tática, no que a gente precisava fazer, e aí você vai adaptando durante o jogo com a parceira. E a gente perdeu o primeiro set, e aí no segundo a gente...
Era isso que eu ia falar, vocês começaram perdendo, né?
Começamos perdendo, e a gente... Mas a gente sabia que a gente ia ter uma chancinha. Então, assim, sempre no tênis é muito de momento. Então as meninas estavam jogando bem, no segundo set a gente teve uma chance, a gente pegou, começou o segundo set bem, e isso já ajudou a dar mais esperança. Então a gente foi mantendo ali, foi criando nossa chance, a primeira chance que a gente teve a gente pegou e acabou melhorando, ficando maior no jogo, a gente sentiu que elas sentiram a pressão. Essas duas russas, eu já tinha assistido elas em Wimbledon, elas jogaram a final de Wimbledon, um mês antes disso, e eu vi o jogo e eu vi que elas ficaram muito tensas para fechar o jogo. É muito difícil você fechar uma partida, principalmente quando é grande. E aí é aí que o ponto fraco apita mais. E a gente sabia que a direita da Vesnina, de uma das russas, seria um ponto fraco, que ela ficaria mais tensa. Então, assim, acho que isso me deu muita confiança para saber que ela não ia... Que por mais que a gente podia estar nervosa, elas iam estar tão nervosas quanto, se não mais. Então, você se põe na situação do outro jogador também, que é difícil fechar um jogo desse porte. E aí, a gente cresceu nessa ideia também, ganhamos o segundo set. E a gente começou o tie-break muito animados, assim, ah, vamos. E aí, o tie-break, entre o segundo e o terceiro set, elas foram no banheiro. Então, esse período de segundo set para o tie-break, para definir, são 10 pontos que vão definir quem vai levar a medalha de bronze para casa. Então, é muito crucial... Porque você tem aquele tempo, alguns 5 minutos, 2, 3, 4 minutos, não sei quanto tempo foi, pra você ficar pensando ou deixar sua cabeça aí, ou você ficar lá focada e aproveitar o momento que a gente teve, que a gente tava ganhando, que a gente ganhou o segundo set. Então a gente tava melhor no jogo naquele momento. Então a ida do banheiro dá uma quebrada de ritmo, dá uma esfriada pra começar de novo. E aí ali naquela virada a gente começou a cantar o hino e a gente arrepiou, a gente chegou assim animatona, cantamos a parte... do hino que a gente cantava sempre antes dos jogos, andando pra quadra a gente cantava um verso do hino, e aí entre o tie-break a gente começou a cantar também, a gente falou, ah, agora vai, vamos. Então a gente tava muito no pique, só que a gente começou o tie-break muito mal, a gente tava 5-1 abaixo, perdendo 5-1, a gente tava perdendo 7-2, a gente tava perdendo de 9-5, e aí no 9-5 muita gente perguntava, ah, o que vocês estavam pensando, o que aconteceu, como é que foi aquele momento. E assim, foi... A gente continuou acreditando. E a gente tava assim, muito nervosa, né? Tava pela boca, mas a gente só pensou no que a gente tinha que fazer. E a Lau, eu confiei nela, ela confiou em mim. A gente falou, a gente vai fazer isso e vamos. A gente sabia que elas iam estar nervosas. E aí foi indo, 9-6. Eu saquei, acho que 9-5, aí ficou 9-6. Aí depois 9-7. Aí 9-7, você fala assim, poxa, tem uma chance. 9-5 é longe, é tipo, caraca, vamos. Mas o time, engraçado, o técnico, o chefe, todo mundo que tava lá assistindo, falaram que 9-5, 9-6, assim, começaram a pensar, putz, como é que a gente vai consolar essas meninas? O que a gente vai falar pra elas depois do jogo? Vão estar arrasadas. Já estavam, assim, começando a pensar. E a gente lá, jogando. 9-7 foi... Já dá mais esperança. 9-8, você faz 9-9, você empata, você tá no jogo. 9-8, você tá muito no jogo.
Não, 9-9, acho que você tá até mais ainda, né? Porque você vê lá de trás.
9-7, você tá no jogo. Você tem esperança. 9-8, você tá muito no jogo. 9-9, a gente falou, tá
dá
pra
a medalha
nós. 9-9 tá pra nós. E aí a gente vibrou muito, a Adriana tava no máximo. Aí a gente subiu, cresceu muito, as meninas acabaram de perder 4 match points por uma. 5 match points por uma medalha de bronze. Aí a gente.
Vou colocar aqui o vídeo pra gente ver esse ponto final aí. Vamos ver aqui.
Ah, na hora que a bola saiu foi surreal. Aí esse é o tie break. Olha lá, a gente tava perdendo. 4-6-2.
Aí agora, 9-8.
Olha o quanto a gente vibra depois desse ponto. Ai. Acho que aí o time falou, não acredito. Porque não tinha plateia, né, também. Não tinha público. Espectadores. E o nosso time, ó. Não, esse momento foi...
Que demais, hein? Que demais. Só fomos achar na Rússia o vídeo. Não tem aqui no Brasil. Quer dizer, deve ter, mas a gente não tava achando.
É.
Parabéns, parabéns.
É um sentimento de paz, um sentimento de felicidade pura. É um sentimento de conquista, de atingir um objetivo que é um sonho, na verdade, é um sonho conseguir uma medalha olímpica e compartilhar esse momento com a Lau, compartilhar essa jornada toda com o time que estava aqui. Acho que todo mundo se entregou e a medalha vai ficar para sempre. No nosso nome, a história vai ficar para sempre, mas eu acho que as memórias dessa semana, de tudo que eu vivi aqui, de todos os sentimentos, eu acho que todo dia... Eu passei o dia arrepiada de tanta emoção, de tanta motivação, de tanta inspiração que, por quem eu passava na vila, os brasileiros, o time Brasil apoiando, a galera de casa do Brasil apoiando, a gente tentando que manejar entre ficar focada e ficar aqui, mas ao mesmo tempo sugar e pegar toda a energia que a galera do Brasil, a família, os amigos estão mandando. Eu acho que esse sentimento incrível é o que não vou apagar da memória nunca. A medalha vai ficar lá no quarto para eu olhar para ela todo dia, mas o que realmente vai ficar para mim guardado é todas as emoções e o sentimento de entrega que a gente teve essa semana.
Top.
Nossa,
top.
Eu tava muito eufórica.
Arrepia de novo, né? A Laura, você conheceu aonde?
Do tênis, da vida.
Da
sim.
Vida,
é.
Né?
Acho que a comunidade do tênis acaba ficando muito pequena, então a gente se conheceu no Brasil desde sempre.
E nenhum outro tenista ganhou medalha, então? Você é a primeira. Nem o nosso querido e famoso Guga.
Nem o Guga. O Guga fez muito pelo nosso tênis, mas a medalha faltou. Bom que a gente conseguiu trazer.
Que legal. Puxa vida, parabéns mais uma vez. Bom,
obrigada.
Aí você, depois da Olimpíada, começa uma rampa, né?
Uhum.
O que vem depois aí?
Olha, depois das Olimpíadas, eu fui direto para a gira dos Estados Unidos.
Ah, uma pergunta que eu ia fazer. Quantos torneios vocês jogam por mês?
Por mês?
Mal mesmo.
Depende do mês, 3 a 4, assim, praticamente do mês todo. Então, janeiro tem 3 torneios, mais ou menos. Esse mês, por exemplo, agosto eu joguei 4 torneios, joguei o mês inteiro. Aí, setembro, só joguei US Open, mas que eram 2 semanas.
É uma rotina muito puxada, né?
Sim, geralmente você faz 3, 4 semanas de torneio, aí 2 paradas, uma parada, ou 3 seguidas, uma
E você consegue montar seu calendário, você que decide.
Sim. Uhum. Então, geralmente você vai no que tem, né? Você vai no, nos... Geralmente tem um calendário meio específico, aí você opta se você não tá bem fisicamente, se você precisa de uma pausa, se você não tem uma parceira, então você quer trocar. Mas, assim, os mais importantes sempre estão ali na agenda.
Legal. Mas voltando então, depois você começou a rampar aí, depois das Olimpíadas.
Então, depois das Olimpíadas eu troquei de parceira, eu comecei a jogar com a Gabriela Dabrowski, que é uma canadense. E a gente, logo de cara, a gente fez final de um WTA 500, que era um ótimo nível. Aí a gente ganhou um WTA 1000 no Canadá, que era na casa dela. Então foi muito bom, muito gostoso, muito emocionante esse torneio.
Quase uma segunda Olimpíada.
É, foi assim, dois dos meus melhores resultados separados por 2 semanas.
Puxa vida.
Então foi foi incrível. Eu tava muito feliz. Eu tava jogando bem, eu tava leve, eu tava confiante. Também era a minha maneira de dar uma escapada, assim, de toda a noia, os compromissos que vieram pós-Olimpíadas, né? Porque a gente acha, Olimpíadas, tudo lindo, medalha. Mas aí era um turbilhão de demanda, vem tudo, assim. Vem demanda de entrevista, de atenção, de não estar no Brasil também. Então, para mim, os torneios era a minha forma de estar lá jogando, fazendo o que eu gosto. E dando uma pausa também de tudo que eu tinha que fazer no extra quadro, que eu não estava acostumada, porque foi uma surpresa gigante. Que foi incrível, assim, todo o up que deu visibilidade, que veio com as Olimpíadas, mas também vem muito trabalho que é muito diferente do comum. Então, aqueles resultados foram... E os resultados continuando vindo foi muito legal, porque a torcida estava muito empolgada das Olimpíadas e eu não estava deixando a peteca cair, e aí foi continuando e ficou um mês... Assim, inteiro, todo mundo torcendo e continuando nessa vibe de torcida e acompanhando sempre. Então foi muito bom o título e depois uma outra final de um WTA 1000, que também era, assim, também de um nível muito alto, antes de chegar no US Open. E aí no US Open cheguei até a semifinal, que também até ali era o melhor resultado da minha carreira. Tipo, era o maior jogo da carreira fora, além das Olimpíadas e além do título do Canadá. Então foi um mês, assim, de tudo acontecendo muito rápido e tudo junto.
E foi lá que você se lesionou?
Foi lá, na semifinal.
Como foi isso?
Bom, me pegou muito de surpresa, porque, assim, eu tava super bem fisicamente, me sentindo, obviamente, eu vinha de uma sequência muito intensa de jogos, de muitos jogos, e emocionalmente exaustivo também, pós de Olimpíadas, 3 torneios seguidos. Então, assim, eu me sentia muito bem porque eu tava ganhando, tava tendo tudo na minha carreira, tava dando excelente, certo. Tava indo muito bem. Então não tem como não tava abalada, ou fisicamente eu tava segurando bem também, não tinha dores, ou, assim, eu mantive a parte física também, sempre tentei ser muito disciplinada e cuidadosa com essa parte. Mas nesse jogo, na hora da lesão, foi uma surpresa, assim, eu... Na verdade, minha parceira sacou, eu tava indo para um lado, acabei indo, e aí a bola foi pro outro, eu fui pro outro, meu pé travou e meu joelho entrou. E na hora eu senti um baita estalo, pá, e aí eu só girei e caí, e fiquei no chão, porque eu meio que apaguei, assim, eu perdi um pouco a noção do tempo de onde eu tava, do que tava acontecendo. Aí deu não sei se foi uns segundos ou fração de segundo, mas aí eu comecei a acordar, eu notei que a bola tava indo, minha parceira ainda tava batendo bola, tava jogando o ponto, porque ela deve ter achado que eu só escorreguei, caí. É. E aí, quando eu não levantei, ela jogou a bola pra fora e eu continuei lá deitada, morrendo de dor no joelho, não sabia o que tinha acontecido, mas tava meio que tentando acalmar. Aí nisso, quando acontece algum acidente assim... É, veio a fisioterapeuta na quadra, fui acalmando, fui respirando, tentando achar, não sabia o que tinha acontecido, só sabia o que eu tava sentindo na hora. E aí comecei a me sentir bem, assim, sem dor, virei, ela começou a mexer um pouco, perguntando o que eu tinha sentido, como, o que tinha acontecido, pá, pá, pá. Aí eu falei, quem sabe dá pra jogar também, então. Aí eu levantei, na hora que fui levantar, com ajuda, obviamente, que eu sabia que tinha alguma coisa meio errada, não consegui levantar, minha perna dobrou, tava bamba, assim, meu joelho não tinha nada segurando, muito instável. E aí eu já notei que, tipo, alguma coisa tava mole ali dentro, alguma coisa errada não tá certa. E aí, bom, aí foi duro. Daí foi quando caiu a ficha, que não ia dar pra voltar, que tinha acabado ali o sonho, porque era... Tava muito próximo de um título de Grand Slam, óbvio, muito próximo e muito longe, porque ainda faltava a semi e a final, mas a gente tava com uma parceria muito jovem, muito boa, indo super bem, com um futuro muito legal pela frente, nem que não fosse só aquele torneio, mas tava muito animada pro ano seguinte com a Gabi. Ela é uma muito amiga minha também. Mas tinha muita coisa legal vindo pela frente que acabou passando ali. Quando não pude voltar pra quadra, começou a vir tudo isso na cabeça.
E como ela continua?
Quando eu parei de jogar, ela achou outra parceira, tá jogando com uma mexicana e tá jogando.
Não, mas aquele torneio ela pôde continuar?
Não, ali acabou. A gente perde o jogo, você é desclassificado, você perde por...
Quase que um W.O.
É, não, eles chamam de retired. Então você se retira do jogo porque você não, literalmente, fisicamente não consegue continuar. Então você retira do jogo e as vencedoras passam para a final.
Nessa hora você estava em que posição no ranking mundial?
Eu estava por volta de 13? 19? Top 20, eu acho. É, não sei exatamente. Talvez 13 depois desse... desse torneio eu fiquei 13 desse resultado.
E como fica isso agora?
E, enfim, depois do torneio, mesmo lesionada, fiz cirurgia. Eu acabei subindo no ranking para 9, que foi o melhor ranking da minha carreira até ali. Então, cheguei no top 10, que era o tão almejado e sonho e objetivo do ano, que
chegou
era o top 10.
Chegou no top 10 na cama.
Exato. No sentar no sofá assistindo, tava no top 10. Mas isso acontece porque no tênis o ranking é anual, assim, ele meio que zera anualmente. Por causa da pandemia, deu uma enrolada nos pontos de outras meninas que estavam no top 10 ainda. E naquela semana, o ranking delas caiu. Então, eu subi, mesmo não estando jogando, por eu ter tido bons resultados na temporada, o ranking, minha pontuação estava ali. E como o ranking delas caíram, elas desceram no ranking e eu cheguei ao 9. E aí, agora, até eu voltar a competir, que provavelmente vai ser no segundo semestre, o ranking continua, vai caindo, as meninas podem ir passando, os pontos que eu não defender nos torneios que eu jogar vão caindo. Mas aí eu tenho o meu ranking protegido, que é esse ranking 13, que foi o ranking da data da lesão, que eu posso usar para entrar nos torneios quando eu voltar. Então eu tenho 8 torneios para entrar com esse ranking. Então eu me inscrevo com o ranking 13, com a minha parceira, para jogar esses torneios. Então é uma forma de realmente proteger atleta quando tem uma lesão e fica um período extenso fora da competição. Então, seja 6 meses ou 12 meses. Então, tem que ser no mínimo 6 ou 12 meses fora.
E com relação à nova parceira, você já está prometida? Ou
não,
você ainda vai achar?
Ainda vou achar. Estou livre.
Está livre. Desimpedida.
Desimpedida de parcerias. Estou leve. Bom, sem me preocupar.
É. Pelo que eu acompanhei você, eu acho que foi muito suave esse período da cirurgia. Lógico, cirurgia, pós-cirúrgico. Mas é tipo, não teve nenhuma grande complicação, né? Foi tudo
não,
meio que...
Não, questão física, não. É, graças a Deus. Está tudo evoluindo dentro do conforme. Suave é difícil dizer porque é pedreira.
Lógico. Sim.
Mas eu acho que essa questão tem sido muito boa. Assim, a evolução tem sido muito nítida. Mas é muita física, muito treino, muita paciência, muita questão mental. Mas está evoluindo super bem. Então,
e você já voltou a treinar?
Voltei a treinar recentemente nas quadras, então agora já tô batendo bola, tô muito animada. Acho que no começo é até difícil, sabia? Porque você fica... Você nem que você queira, você não tem a mínima condição de bater bola, porque o joelho tá lá. Então, tipo, tá parado...
E tem que proteger.
A gente não falou, eu rompi o ligamento cruzado, acho que eu não falei também nessa lesão. Então, assim, tem todo o processo de cirurgia e tem a parte fisiológica que precisa recuperar e cicatrizar antes de poder começar a treinar. Então, agora que eu tô voltando às quadras, aí que dá aquele gostinho a mais, um pouco de ansiedade, um pouco de mais vontade de estar jogando, porque eu já me sinto melhor, assim, eu fisicamente já consigo fazer muito mais coisa do que antes. Antes era assim, por mais que eu tenha vontade, isso é muito limitado que nem dá pra querer.
A flexibilidade, ângulo, recuperou tudo?
Tudo, aham. A minha extensão eu recuperei muito rápido, então saí da cirurgia... Demorou alguns dias, assim, eu já tava com extensão completa, até hiperextensão, porque eu tenho um pouco. Mas pra dobrar, foi um sofrimento brutal. Eu chorava, caía lágrima, assim, de tanta dor.
Nossa.
Pra dobrar o joelho. Acho que quem já teve vai saber como é esse sentimento. Mas agora já tá dobrando normal, igual o outro. Já tá mobilidade está ótima.
Eu imagino que hoje, você andando, você não deve sentir mais nada, né? Para você estar normal, ou ainda
sim.
Não?
Sim, é diferente da outra ainda. Uma perna pesa mais que a outra. Mas é porque eu já estou treinando, então também tem toda a fadiga dos treinos. Então, quando eu ando, ainda não é totalmente normal. Mas já dá tudo que... O básico, assim, estilo de vida. Até para brincar, talvez, de esporte, dá para fazer tranquilo.
Teve
natural.
Alguma perda muscular? Tem, né?
Sim, muita. Mas agora já estou recuperando bem. Questão de volume em si, acho que demora ainda mais, assim, para voltar e ficar igual a outra. Mas questão de força dá sempre para ir melhorando e treinando.
E a expectativa para voltar é quando agora?
Então, eu não consigo dar uma data exata. Eu também quero. Eu também quero saber. Te juro que eu estou louca para saber. Mas, realmente, essa lesão... Eu aprendi muito também sobre a lesão e o que os médicos falam. Mas é muito a questão de parâmetro do que eu estou conseguindo fazer e de como o joelho está. A estabilidade, a força, a comparação com o outro lado, a confiança...
Tem que respeitar o tempo dele, né?
Exato, a confiança na quadra. Então, assim, em média dá uns 9 meses para atletas talvez voltarem a competir de tênis, talvez, dessa lesão. Para cicatrizar totalmente, eles dizem 1 ano. Tem gente que volta com 7, 8, tem gente que volta com 9, 10, 11. Então, assim, o meu caso vai ser meu caso... Eu espero que, no segundo semestre, eu espero já estar competindo bem, assim, a full.
Você pensa no Ronaldinho quando você pensa no seu joelho?
Sim.
Tem uma história
tenso.
Parecida, né?
É, muito. Ah, no futebol teve muito, mas o Ronaldo foi... É, não vou falar que foi igual, né?
Você viu como ele voltou, né, Lu?
Ah, mil. Não, baita inspiração.
Isso, era essa palavra que me fugia, inspiração.
Inspiração. Não, muita. Totalmente.
Joia, vou terminar aqui com a Lu, mas antes eu queria falar mais uma vez de patrocínio. E hoje você tá com a Fila?
Tô com a Fila, amo. Começamos no final, no meio do... Nessa época até, no ano passado, em março. E renovamos para esse ano, eu tô super animada. Eu gosto muito de fazer parte do time deles, porque agora, principalmente estando aqui no Brasil também, eu consigo conhecer mais a equipe, tá perto, tá representando uma marca tão... histórica, expressiva no tênis e em outros esportes também, mas principalmente no tênis brasileiro, tem muita história junto ali e levar para os maiores níveis de torneio, poder representar uma marca que me orgulhe, que eu esteja feliz de estar levando no peito é muito importante para mim. Eu acho que essa parte dos valores dessa parte de esporte, de estar eles estão incentivando muito o tênis no Brasil, no tênis feminino principalmente também, então eu gosto muito de representar uma marca que esteja muito alinhada com o que eu penso também, o que eu sonho.
E faço minhas palavras que o Marcelo falou aí no começo, o pai da Luísa, sobre o tipo de atleta que é a Luísa, né? Dedicada, esforçada, uma menina de ouro, de ouro. Então, deixo aqui para o universo aí e para as grandes marcas pensarem aí em patrocinar a nossa única medalhista. Única não, porque
tem a Laurinha
também, né? Mas a nossa primeira, junto com a Laurinha, medalhista olímpica e que vai voltar com tudo, não tenho a menor dúvida. Agora, minha última pergunta. Como é que fica o coração nessa bagunça de viagem? Como é que é isso? Tem tempo?
Tempo? Não sei. Acho que tem que fazer tempo, tem que criar tempo.
É.
Mas é aquela coisa, está uma semana em cada lugar. Então, assim, nem que você queira dar. É muito esforço, muito sacrifício. E às vezes você até conhece, mas você conhece pessoas todas as semanas, lugares diferentes, só que aí você pode conhecer a semana e falar assim, tá bom, a gente se vê ano que vem no mesmo torneio, entendeu? É aquela coisa que até as amizades você fica, acostuma a ficar distante, de todos os sentidos, assim, amizades, relacionamento, família, você tá sempre longe.
Pai, o pai ela não vê faz mais de um ano, né?
É, não tô acreditando, essa não pode deixar isso acontecer,
né?
Tô com saudade.
Embora que ele tá longe também, né?
Exato, tá longe.
Tem algum torneio no México próximo?
Não tem, agora não. Na verdade, teve alguns já.
Ah, que você não tava.
Recentemente, mas agora eu não pude ir. Então, acho que... É, o coração fica apertado, mas acostuma também. Não sei, é aquela coisa,
é um ritmo,
tem horas,
né?
E horas.
Sim.
Tem horas que aperta mais, tem horas que é mais tranquilo. E no pique das coisas também, tipo, você esquece às vezes.
Sim, muita coisa,
você
né?
Tem que muita coisa na cabeça. Tem que manter o contato, assim, isso é importante também.
A gente tem
faz
uma
falta.
A gente tem uma tradição aqui. Que todo mundo que passa, ó, o meu altar aí, ó. Cada um desses foi um programa. Então você vai deixar pra mim aqui uma mensagem, um bom algouro aqui.
Que bom.
Mas pode escrever quando a gente terminar, com calma, que a tua garrafinha vai estar aqui, ó.
Vou caprichar.
Tá joia. Lu, saúde mais uma vez.
Saúde, muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço de você ter vindo. E uma honra estar com você aqui.
É minha, um prazer estar com vocês. Finalmente, a gente está se vendo depois de tanto tempo. Já vi muitas histórias suas com meu pai, então é um grande prazer.
Vamos despedir para aquela câmera ali. Pessoal, você que ficou com a gente até aqui, obrigado. Se você gostou do programa, considere deixar um like ou se inscrever no canal. O Winecast sempre com programas muito interessantes e regado sempre é um bom vinho. Saúde.
Saúde.
Até o próximo Winecast. Tchau.